Bom, a gente sabe que a linguagem é muito importante na comunicação, né? E como é que você trabalha essa linguagem, né? De acordo com o perfil da mídia, o perfil do cliente, por exemplo, Facebook é uma linguagem, o Twitter é uma linguagem, o YouTube é outra. Você tem uma equipe disso, normalmente é alguém da própria empresa que acaba ficando responsável por isso. Como é que vem funcionando isso?
Não, na verdade, nós aqui da minha empresa, no caso da ZM Comunicações, nós é que fazemos essa parte de texto, né? Então, também foi estudando, olhando, aprendendo, errando, vendo o que os outros estão fazendo, acompanhando, e aí é meio que no tatear, no conhecendo. Você tem que aprender a ver o estilo do texto, né, do Facebook, do LinkedIn, mas também você não pode fugir muito da origem do seu conteúdo. Então você tem que, não dá para falar, por exemplo, de engenharia brincando, sabe? Não dá para fazer, falar de queimadas na Amazônia rindo. Então você precisa aprender a dosar essa questão. Ser claro, ter um texto claro, porque as pessoas que vão estar lendo não são especialistas, mas sem fugir da seriedade do assunto. Então você precisa aprender a fazer um vídeo onde você consiga explicar a situação, explicar a importância daquele tema com imagens legais, com imagens impactantes e transitando por aí, entendeu? Entre o a conciliar o texto, fazer textos rápidos. Eu ainda vejo hoje algumas redes sociais principalmente Instagram, com textos quilométricos. Você sabe que ninguém vai ler. Então, não adianta escrever muito, é escrever pouco e passar a mensagem em poucas linhas. Porque senão você vai colocar lá um textão e textão geralmente vai morrer, né? Por isso que os vídeos do Instagram já são curtos, quer dizer, porque você precisa dosar saber escrever de uma forma clara e concisa. Eu acho que essa é a melhor maneira. E quando você tem a liberdade, quando o assunto permite, criar sim, ser engraçado, ser divertido, tudo depende do qual tema que você está mexendo.
Tem uma polêmica aí, né? Tem gente que fala que é interessante usar hashtags, tem gente que, né, tem comunicador, influenciador digital que fala, não, não se usa hashtag. O que que você acha disso? Você usa, não usa?
Olha,
Você acha que é uma boa?
eu uso de maneira comedida. Eu já vi muitas postagens que tem tanta hashtag que você até é maior que o texto, né? Então eu tento focar.
Verdade.
Focar, porque às vezes a hashtag tem mais hashtag do que assunto. Então, assim, você tem que dosar,
Não, com
pegar as
certeza.
hashtags mais importantes, mais direcionadas àquele tema. Eu acho que uma coisa que funciona às vezes mais até do que hashtag é você marcar algumas pessoas que tenham a ver com aquele tema. E assim, eu acho que é saber dosar. Eu acho que muito hoje a gente precisa ter um pouco de senso, de bom senso. Porque tudo demais é ruim, tudo muito pouco é ruim. Então eu acho assim, você vai testando, vai verificando. Para isso a gente tem os relatórios, tem inúmeros relatórios sobre as postagens, então isso também te ajuda a entender. Tem muita gente que fala, ai, tem que postar no horário tal, tem que postar tantas vezes por dia. Depende, tudo depende muito, depende do produto, depende do serviço, depende do público que você quer atingir. Então, você tem que estar sempre atento e sempre fazer uma avaliação. Eu costumo fazer uma avaliação quinzenal das postagens, para não ficar muito em cima a ponto de não ter tempo suficiente para ter uma resposta e não ficar muito longe a tempo de não dar para mudar a estratégia. Então, a cada 15 dias, eu faço uma avaliação de como foram as postagens, de quais foram os temas que deram mais retorno, e aí a gente vai conduzindo as postagens a partir dessa avaliação.
Hoje em dia, por exemplo, os clientes, eles reconhecem a eficácia das redes sociais, da mídia digital. Você tem um feedback em relação a isso?
Alguns sim, outros não. Por isso que também é bom você apresentar para o cliente os resultados. né? Porque às vezes só esperar que ele reconheça não funciona. Então é bom você apresentar, levar lá o seu relatóriozinho, sabe? Falar, olha aqui, querido, eu fiz, o retorno é esse, é aquele. É, eu tive uma reunião essa semana onde o cliente me chamou porque ele quer remodelar todas as redes sociais, porque é um sindicato também, porque ele quer aumentar o número de pessoas nas reuniões. E a primeira coisa que eu falei para ele, falei, desculpa, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque as redes sociais são abertas, eu estou falando para todo mundo. Então, necessariamente, eu não preciso estar falando só para os seus associados, que são as pessoas que podem participar da sua reunião. Então, essas pessoas, elas precisam ser atingidas de uma outra maneira, né? Então, isso é importante você mostrar, e principalmente, é importante você explicar para ele qual o retorno que você está tendo com aquele material, ou seja, quando ele te pede para ter uma rede social, o que, que você quer com essas redes sociais? Para você poder mostrar para ele, olha, isso está dando certo, isso não está. Porque, às vezes, eles contratam a gente querendo uma coisa que ele não vai ter. Então, não adianta você mentir para ganhar o cliente. Porque a hora que ele não tiver esse retorno, a primeira pessoa que ele vai mandar embora é você. E aí ele vai falar mal de você para todo mundo que perguntar. Então, é melhor ser sincero e, às vezes, até perder o cliente. Porque a gente já perdeu, mas você não ficou mal falado, entendeu? É mais fácil, né?
Exatamente. E Ana, por que, que você acha que, mesmo apesar do advento do digital, a mídia impressa ainda permanece? Por exemplo, as revistas, os jornais, tudo bem, a gente tem menos hábito de folhear um jornal hoje em dia. Revista a gente ainda compra e tal. Que é o caso dos livros, né? Muita gente gosta de ler no Kindle, né? Eu gosto do livro físico, de pegar o livro, de folhear, de colocar o marcador de página. Por que que você acha que o impresso ainda permanece?
Bom, o impresso permanece porque existem pessoas como eu e você que gostam disso, graças a Deus.
As veinhas, as tiazinhas.
As tiazinhas ainda gostam. Mas eu tenho um case particular para dizer, eu tenho uma sobrinha de 21 anos que ama ler fisicamente. Ela tem uma. Só que assim, a minha outra sobrinha, irmã dela, diz que ela lê o livro fechado, né? Porque é aquela que não pode abrir muito o livro dela, porque senão estraga a lombada e não sei o quê. Então, assim, existem as pessoas que gostam disso. Existe o fato de que pessoas que trabalham com tecnologia o dia inteiro, a gente passa o dia todo na frente do computador, de noite, quando você chega em casa, você não quer ler no computador. O livro, ele é mais agradável, o jornal, a revista. Existe também o fator. Além das pessoas que trabalham com tecnologia, existem aquelas que não gostam da tecnologia, que não se entendem bem com ela. Então, o livro é uma leitura tranquila. Às vezes, o cara vai pegar alguma coisa para ler no computador, ele se irrita tanto que ele nem lê, né? Então, o livro, o jornal, é aquela coisa do jornal de domingo, sabe? Eu tenho um vizinho de porta que eu vejo lá, o jornal dele está lá, no tapetinho, todo domingo de manhã. Quer dizer, durante a semana não, mas no domingo ele gosta de pegar o jornal, de folhear, de olhar. Então eu acho que é isso que salva a mídia impressa, sem contar no preço, né? Hoje, para você ler um livro no computador, ou no celular, ou no Kindle, onde seja, num tablet, você precisa ter um equipamento bom, porque aquele computadorzinho que fica lá, demora para carregar, para virar a página. Isso tudo acaba atrapalhando sua leitura. Então, se a pessoa não tem dinheiro para ter um equipamento bom, o livro, o jornal, a revista, ele leva para onde ele quiser, ele lê a hora que ele bem entender, ele lê uma, duas, três, quatro vezes. Então, eu acho que são algumas dessas questões que acabam fazendo com que realmente isso, o impresso não acabe, ou não tenha acabado ainda.
Eu sou igual a sua sobrinha. Eu leio o livro e eu nem sublinho nada porque eu não gosto de livro marcado. O meu sou assim também. Parece que eles não são abertos. Entendo essa
Exatamente.
coisa
A
afetiva
minha
com o livro.
outra sobrinha, ela fala que uma vez eu emprestei o livro dela, eu comprei outro para devolver, porque falei, não, não dá, ela não abre o livro para ler.
Agora, por exemplo, você acha que essa relação do impresso, né? Você citou aí o seu vizinho que compra o jornal no domingo. Você acha que tem muito a ver com a relação com o tempo também? Que hoje as pessoas não têm muito tempo, né, para se
Sim.
informar, ninguém tem tempo para ler uma revista, para ler um jornal. Você acha que essa urgência, inclusive temporal, né? Ocorre com a pandemia, né? O digital ganhou porque as pessoas conseguem explorar minimamente através dessas mídias.
Sim, sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu falo, da questão da agilidade. Antes, para você saber o detalhe de uma notícia, você tinha que esperar o jornal do dia seguinte ou assistir televisão. Hoje não. Hoje você abre o celular e você lê na hora. O seu vizinho fala assim: ah, Tina Turner morreu. Pronto, você abre aqui, pronto, tá lá. Tina Turner morreu, o que que ela fez na vida, todas as músicas dela, tá tudo ali. Então, isso é um fator, e principalmente para os jovens, que são imediatistas, a gente já foi um dia também. Isso é uma maravilha, porque ele entra ali, ele lê. Se ele não tem tempo de ler tudo, ele lê um pouquinho, mas aqui a gente costuma dizer que quem leu qualquer a manchete já sabe tudo, né? Já tá saindo, já sai dando palpite, já sai dando aula a respeito. Deve ser talvez por isso também que eu tenho visto títulos que são imensos, né? Assim, você não precisa nem ler a matéria, que tá tudo no título. Então, acho que isso também é uma coisa que o digital ajuda.
E qual o impacto das redes sociais na política? Elas foram determinantes, inclusive nas últimas eleições, né? Na reta final das eleições, Lula chegou a desistir de participar do debate no SBT e na Record TV, mas concedeu uma entrevista ao Flow Podcast no YouTube, né, que rendeu mais de 1,09 milhão de espectadores simultâneos. O Twitter, por exemplo, se tornou um espaço importante de debates e um canal amplamente utilizado pelos políticos. Que avaliação você faz agora aí da mídia digital na política?
Eu acho que para a política, a mídia digital ela veio como quase uma bênção. Porque assim, antes você tinha comício, você tinha showmício. Aí quem ia sair de casa para ir escutar o cara falando? Porque você só tinha debates já na reta final, né? Você não conseguia. Eu acho que até hoje ninguém consegue entender o que aqueles candidatos a deputado, vereador, falam em 20 segundos na televisão. Então, as redes sociais, elas vieram para ajudar esse pessoal, porque ficou tudo muito mais rápido, ficou tudo muito mais barato. Antigamente, era comum você ver camiseta de candidato, tinha os santinhos, tinha aquelas pessoas que ficavam na esquina com faixa, entregando folhetinho, tudo isso tem custo e não era baixo, né? Hoje, nas redes sociais, com um custo menor, eles conseguem fazer isso. Lógico, como tudo na vida, existe o certo e o errado. Existem as pessoas que, os candidatos que utilizam esses meios de maneira correta, e existe aqueles que utilizam robôs, que usam fake news, uma série de coisas. Então, assim, são duas realidades que a gente não tem como não perceber. É mais barato? É mais ágil? É mais viável? Sim. Só que existem os dois casos, os que usam dentro do que é correto e aqueles que se utilizam de artifícios para, de repente, como a gente fala, bombar isso de maneira irregular, né?
Agora, por exemplo, voltando um pouquinho para a mídia empresarial, né? É bom, por exemplo, quando uma empresa resolve contratar ou fazer uma collab com um digital influencer para, de
Olha,
repente, fazer seu produto chegar mais rápido, mais eficaz. Isso é bom, isso é ruim, associar a marca a uma imagem de alguém.
isso é uma coisa que existe há muito tempo, né? Só mudou o canal, porque a gente vê na televisão, tem dupla sertaneja que é garoto propaganda de empresa de móveis há anos, né? Então, na verdade, hoje, como você o próprio nome já diz, né? O cara é um influencer, ele influencia as pessoas. Sim, se você conseguir associar a sua marca a um influencer, sem dúvida nenhuma, você vai chegar mais rápido a um número e a um público que você precisa. Por exemplo, um canal que existe que tem sido muito explorado são os jogos. É, também, por conta da pandemia, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa e muita gente começou a jogar. E todo tipo de jogo. E esses jogos, esses games, né? Tem muita empresa anunciando dentro desses jogos. Por quê? Porque você tem um público fiel. O cara tá ali dentro, ele tá envolvido, ele tem horas que é meio subliminar, ele nem percebe que ele tá sendo influenciado por aquela informação. Então, é útil sim, é importante, e em se tratando em política, como você estava falando antes, fica mais barato ainda, porque antes, nos showmícios, eles contratavam os cantores, né, para fazer um comício com show. Hoje em dia, tem cantores, artistas que estão fazendo isso de graça nas suas redes, por ideologia. Vão lá e defendem, fazem isso nos seus shows, fazem isso nas suas redes sociais. Então, elas acabam, de alguma maneira, influenciando os seguidores delas, e às vezes o político não precisa nem desembolsar nada.
Vamos falar um pouquinho da cultura do cancelamento, né? Que foi uma coisa que surgiu com as mídias digitais, né? Antes a gente parava de falar da pessoa, era mais simples.
Simples,
né?
Agora a gente era mais fácil.
Cancela, né? Não falo mais com tal pessoa, vira as costas e ok, né?
E pronto.
Além da gente cancelar, a gente ainda tem um enfrentamento, né? Tem gente que vai para a cultura do ódio, né? Que movimento é isso, se isso acontece também, por exemplo, com uma empresa, um sindicato, se existe esse tipo de coisa?
Não, é mais difícil, né? É lógico que quando acontece alguma coisa muito grave, existe o risco do cancelamento. O cancelamento é notório, a gente já viu casos em que morreu uma pessoa espancada pelo segurança do supermercado tal. Aí vem aquelas campanhas de vamos parar de comprar e não sei o quê, e vamos falar mal do cara nas redes. Isso existe. Na prática, dificilmente, sendo uma empresa grande, dificilmente todo mundo vai parar de comprar, né? Agora, quando o cara é pequeno, aí ele já corre um risco maior, né? Mas, assim, no geral, o cancelamento de empresas, ele é mais difícil, a não ser realmente quando é uma coisa muito séria. Por isso que, enquanto orientadora de pessoas que têm, que usam, que utilizam as redes sociais, que a gente diz sempre, responda o mais rápido possível, responda com honestidade, explique o que aconteceu, seja claro, porque quanto mais claro e mais sincero você for, menos efeito vai ter o fato, o cancelamento. Porque quando você demonstra preocupação, quando você demonstra que aquilo foi um caso isolado, que você está trabalhando para melhorar, para resolver, para que aquilo não volte a acontecer, esse cancelamento ele acaba não existindo. Acaba sendo só uma fase ruim, só uma crise, e que ela vai embora e você consegue recuperar a credibilidade, você consegue recuperar aceitação junto ao público.
Então, você acha que, por exemplo, se calar, não responder, não se posicionar é uma péssima estratégia para uma empresa?
É a pior estratégia possível. É a pior possível. Se você não tem o que dizer, se você não sabe o que aconteceu, vá e fale, eu não sei o que aconteceu. Estou procurando respostas. Estou trabalhando para ter essas respostas o mais rápido possível. Mas jamais aguarde descobrir o que aconteceu para poder responder. Porque quando você chegar com a resposta, meu amigo, não tem mais ninguém para escutar.